Estamos de volta no programa com entrevista com o reitor, o vice-reitor da Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, com o Paulo Bogado, que é professor da UBRA, teve a gentileza de trazer até o nosso estúdio Marcos Fernando Zimmer, que é o reitor, e Walter Kuchenberg, que é o vice-reitor. Deixei a chamada do bloco anterior para esse, para a gente falar a respeito do ensino à distância, que foi um dos imbróglios que deu na época de notícia negativa da UBRA. E o Paulo estava lembrando aqui que a notícia foi pela má gestão e não pela qualidade do ensino, a ponto de que vocês estão hoje sendo premiados com uma colocação destacada por ensino à distância.
É, porque aquela prova que o aluno faz no final do curso, especialmente o ENAD no Brasil, que também acontece no ensino presencial, o último ENAD, o EAD da UBRA, aparece como o primeiro lugar no país no resultado obtido pela prova prestada pelos alunos. Uhum. Então isso é uma avaliação extremamente positiva. E o ensino à distância, nós estamos numa fase final de reestruturação dele agora.
Continua.
Continua operando normalmente, né?
Continua operando
normalmente. Ele não parou em nenhum momento, mas está passando por um processo final de reestruturação. Apresentamos ao MEC agora no início desse ano uma proposta de um novo modelo de ensino à distância para a UBRA. Estamos só aguardando o MEC nos liberar para nós podermos voltar a atuar a partir de agora dentro de um novo modelo. O modelo anterior da universidade nós deixamos para trás, isso é passado já, porque realmente era um modelo onde a universidade não tinha o devido controle de toda a questão do ensino à distância. Isso foi um modelo de contratos terceirizados, enfim, que envolveram outras pessoas, e nós então resolvemos romper com esse modelo, e hoje o novo modelo, que assim que tiver a liberação nós estaremos anunciando ao mercado, é um modelo moderno, um modelo que vai possibilitar o aluno interagir muito mais através das redes sociais, das mídias disponíveis, para que ele possa ter o conhecimento cada vez de forma mais rápida e ágil, né? Diferente um pouco do modelo que nós temos hoje, né? Que é um modelo onde nós entregamos ao aluno um livro, entregamos uma videoaula gravada. Isso vai continuar, mas além disso nós queremos agregar a esse novo modelo outras plataformas de acesso ao conhecimento, como por exemplo o iPhone, como por exemplo o tablet, o iPad, enfim, então é um modelo...
Receber a aula através desses equipamentos.
É um modelo que vem aí, que já está posto no MEC, nós já estamos já trabalhando toda a tecnologia de gravação das aulas, especialmente, né? O professor Paulo Bogado é um que gravou várias aulas aí, trabalhou nisso aí também, né? Atende através do nosso veículo lá de comunicação, a TV, onde é produzido parte das aulas do EAD. E então esse modelo está vindo aí. A gente imagina que até metade de agosto nós tenhamos um parecer final do Ministério da Educação e aí podemos relançar o EAD da UBRA forte de novo no mercado, mas aí, repito, com qualidade acadêmica, que é o que nos interessa. Não são números, não são grandes números, não é número de alunos que nos interessa, é qualidade acadêmica.
É esse número do EAD que o senhor
exatamente,
do ENAD,
exatamente.
Né? É, seu número um do Brasil é muito orgulho para mim como professor, viu, João?
Agora, o brasileiro, a gente sabe que na Europa, nos Estados Unidos, se formaram no EAD ou na presencial, não há uma grande diferença, né? Tanto que hoje também há modelos híbridos, faz uma parte presencial, a grande parte do ensino à distância. Agora eu pergunto ao vice-reitor, o Brasil já responde com credibilidade ao ensino à distância? Estou falando da UBRA, de todo, no ensino à distância. Ou ainda há uma certa desconfiança? Ih, se formou por correspondência, no tempo da correspondência.
Não, eu acredito, João, acredito que sim. A gente já tem excelentes cursos no Brasil. E eu acredito que cada vez mais isso é uma tendência que deve se solidificar. Porque a falta de mobilidade urbana também é um ponto que leva com que o aluno acabe, ao invés de levar 2 horas se deslocando para uma universidade, são 2 horas que ele poderia estar estudando, interagindo, né, no seu computador em casa, fazendo o trabalho de casa de uma forma muito mais qualificada, muitas vezes porque ele é obrigado a postar o resultado do seu trabalho e é acompanhado direto.
Eu tenho um amigo que abandonou o presencial e me dizia, achei que era uma barbada, porque normalmente o cara tem por correspondência em casa, tranquilo, coisa e tal. Aí o cara disse, mas eu estou suando frio com a... com o curso, porque eu pensei que era uma barbada e não ia nada disso.
Essas são as percepções que nós, professores, sim, temos na ponta. Porque quando você está diante de 25 alunos numa sala de aula, tu talvez interage 2, 3, 4, os que mais se destacam ali aproveitam de forma mais
concreta. O Paulo está falando que tem 3 mil alunos.
Os outros ficam lá, né, tentando se escamotear de certa forma, sim, ali. No ensino à distância isso não é possível, porque você é obrigado a postar o seu resultado individualmente.
Você trata o aluno individualmente, o resultado é dele, eu vou ter que analisar o que ele escreveu. Não o que a maioria escreveu ou que... É como o Walter disse, eu dou aula no presencial também no curso de administração. A gente tem aqueles que sentam na frente que interagem muito mais. Agora, no EAD, né, Walter?
Não tem como.
Ou você interage ou você toma zero.
Então o resultado é medido pela sua produção efetiva, né? Então isso aí realmente, quer dizer, essa fala que muitos fazem hoje, pô, mas eu me surpreendi, eu achei que era mais fácil, largava lá, pelo ensino à distância, fico dando um enrolation ali, com dois, não é possível. Então nós não temos dúvida que já existe uma qualidade, digamos, igual do presencial para aqueles que de fato aproveitam, e realmente é uma opção pessoal.
Agora uma coisa, reitor, quais são as faixas etárias? Eu estava falando hoje o dia do avô, dos avós, eu sou avô, não é? Embora com 63 anos me venha o desejo, e eu vou fazer isso, não importa a idade, porque eu soube que há bem pouco tempo atrás a UBA formou com mais de 80 anos um estudante em advocacia. Uhum. Foi uma festa, até virou um case e tal, né? Agora, essa terceira idade que está alongada, o ensino presencial está premiando essas pessoas para a volta a estudar?
Sem dúvida, Garcia, o que a gente percebe é um movimento, tanto no presencial quanto no EAD. No presencial nós temos muitas pessoas aí que depois de uma certa idade, já no limiar da terceira idade, decidem estudar, porque não tiveram oportunidade na época da sua adolescência, enfim. E hoje nós estamos num período, né, de uma geração de talvez mais fácil acesso a crédito, enfim, que está possibilitando as pessoas a ingressarem na universidade. Os programas hoje, como o ProUni, né, que concede bolsas, esse que vem agora, que é o ProIES, dessa lei que eu mencionei antes, os próprios financiamentos que a universidade faz, né, nós temos internamente a bolsa para a terceira idade. Então isso aí são programas que incentivam as pessoas a virem, a voltar à universidade, seja à distância, porque nós temos que entender também, e nós compreendemos isso, o aluno do ensino à distância, ele é aluno da universidade, né? Só não está sentado lá na sala de aula, mas ele é o nosso aluno. Então, isso aí são alternativas que as pessoas têm, e a gente percebe nitidamente esse movimento, né? De pessoas com mais idade, hoje retornando aos bancos, ou pela primeira vez, né?
Sim.
Porque foi uma geração que, talvez aquela geração do trabalho, né? Que estava preocupado em trabalhar para sustentar.
Formou em técnico e queria ser engenheiro e não teve oportunidade. Estava, pode voltar no
Nós tivemos aí uma geração que é a nossa, vamos dizer assim, dos nossos pais, enfim, que foi uma geração do trabalho, né? Que tinha que trabalhar para sustentar. E hoje nós estamos numa geração, talvez, do estudo, né? Essa geração que são os nossos filhos, que são os netos, hoje é o dia do avô, né? Quer dizer, os netos que estão vindo aí são a geração hoje do estudo. Que hoje os avós e as famílias já têm uma condição diferenciada para colocar o filho na universidade, né? Talvez no passado isso era muito mais difícil.
Aliás, eu tenho falado muito com a minha função dupla de comentarista esportivo também. Eu tenho dito assim nos nossos debates aqui, não, os jogadores de futebol não têm mais a desculpa de que não podem estudar. Com ensino à distância pode fazer toda a fase de segundo grau, de ensino médio e fazer a universidade na concentração. Às vezes está jogando videogame, né?
Todos têm um iPhone no laptop. Né?
Todos têm
iPhone, tablet,
todos, né? Então, quer dizer, não tem mais desculpa, porque o cara também não pode pensar assim, então eu vou jogar futebol durante 15 anos, depois não vou fazer mais nada, né? Isso é uma minoria, né? A maioria tem que se virar. Eu acho que o ensino à distância veio premiar assim uma série de camadas da população que não tinha acesso a nada.
É o futuro, né, reitor? Eu acho que eu gostaria. O senhor fala muito bem disso, Marcos, desse futuro do ensino à distância.
Eu particularmente aposto muito. Eu acho que isso não tem volta, é um movimento que não tem volta. No início, e ainda tem um pouco, existe resistência. Até na própria academia. Existem. Quando o ensino à distância veio, houve uma resistência forte na academia, especialmente dos cursos presenciais, né? Justamente questionando a qualidade desse processo. Mas como o vice-reitor falou muito bem aí, A autodisciplina que o aluno tem que ter para estudar sozinho, por si só, produzir o seu material, sem ter aquele momento na sala de aula com... para tirar dúvidas, enfim, sim. Claro, ele pode tirar pela internet com o professor, mas é diferente, né? Você tem que batalhar muito mais, então o ensino à distância, eu não tenho dúvida, isso aí ninguém segura mais, né? E hoje, no presencial, por exemplo, no país, no ensino superior privado, o crescimento ele quase não existe mais em termos de alunos, é uma manutenção do que tem aí, né?
O presencial.
Agora, no ensino à distância, o crescimento é estrondoso, né? Então, esse acesso... pessoas do interior, pessoas que talvez a questão da mobilidade, ter que se deslocar para uma universidade e tudo mais, isso aí facilita muito. Então eu sou um defensor do ensino à distância e nós agora estamos apostando muito nessa nova fórmula que estamos criando aí para que realmente a gente possa estender essa educação para o maior número de pessoas da população brasileira.
E os valores são acessíveis, né? Que é o melhor.
Sem falar no valor, né? Sem falar no valor, que você não tem uma estrutura de manutenção de um campus, como, por exemplo, nós temos ali em Canoas e outros municípios.
Nós temos alunos na Reitor lá em Belém que precisam 3 horas de barco para chegar numa cidade, né?
Exatamente.
Pode fazer ele em casa.
E nós temos alunos...
pela internet ele faz em casa.
Variado por todos os estados brasileiros, né? Mas, por exemplo, Amazonas, interior do Amazonas, tem locais lá que são 5 dias de barco para chegar na capital.
Quantos anos no mundo tem o ensino à distância? Você tem uma ideia, não?
Olha, o ensino à distância é bastante antigo.
Digo universitário, né? Porque o outro
tempo
do Madureira.
Ah, não. Há 10 anos foi regulamentado.
No segundo grau pelo Madureira, né?
É.
Madureira, era.
Lembra do...
Artigo 91, artigo 99, né?
Lembra do Instituto Universal Brasileiro?
Sim.
Pois é, aqueles cursinhos lá, né? Eu fiz um cursinho naquela época.
Sabe?
Então,
era
ensino à distância, isso era ensino à distância.
Eu tive um colega que fez primeiro o Instituto Universal Brasileiro e depois ele fez o curso técnico fez de eletrônica, mas ele na verdade se tornou um profissional, um empresário, hoje é avô que nem eu, né, um empresário de sucesso lá em Pelotas, através do Instituto Universal Brasileiro, porque ele era muito bom desenhista, uhum. E hoje ele virou um designer lá, né? Tem empresa, esse troço todo pelo Instituto Universal Brasileiro, e que não tinha essa tecnologia que tem hoje. Imagina hoje, claro, o cara aprende com maior facilidade.
Porque o ensino à distância, a forma, a metodologia de fazer, ela é a mais variada possível, né? Os cursos por correspondência, que talvez até existam hoje, eu não sei, é um modelo de ensino à distância. Quer dizer, então, hoje nós temos uma tecnologia, né, que você não precisa mais botar o selo e botar no correio, né?
Embora as pessoas falem mal do Mobral, muita gente aprendeu a distância com o Mobral.
É verdade.
Muito mal, porque a brincadeira era o seguinte, me apresenta alguém que o Ibope ouviu e alguém que tenha se formado
pelo Mobral,
né? Vamos fazer um intervalo e nós já voltamos com a nossa conversa com o reitor e vice-reitor da UBRA. Já voltamos.